Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de setembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo apresenta a reforma administrativa.
Proposta traz mudanças para o serviço público no Brasil. Graziela Mendonça.
Novas regras vão valer apenas para os futuros servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Descontos e promoções em todo o país.
Começa hoje a segunda edição da Semana Brasil.
O evento quer estimular o varejo, mas com todos os cuidados. Luciana Colares, de Holanda.
O objetivo é retomar a economia e o emprego com segurança.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Indústria em recuperação.
O setor cresce 8% em julho, puxado pela produção de veículos. Alisson Machado.
Pela primeira vez na série histórica iniciada em 2002, 25 dos 26 setores apresentaram taxa positiva.
E governo lança plano para a retomada do turismo no pós-pandemia.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O governo enviou agora há pouco ao Congresso a proposta de reforma administrativa.
E para entender os pontos da proposta, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Graziela Mendonça.
Boa noite, Graziela. Qual é o ponto principal dessa reforma?
Uma boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, as principais mudanças estão na forma de ingresso dos novos servidores no serviço público e na estabilidade. Pela proposta do governo, não vai haver mais um regime único de contratação como hoje. Vão ser 5 tipos de vínculo e só vão ter estabilidade as chamadas carreiras típicas de Estado, que vão ser definidas por lei federal. São funções que o Estado não pode transferir para terceiros. Outra diferença é que depois de aprovado nas provas do concurso, o servidor vai passar por um período chamado de vínculo de experiência, que vai durar no mínimo 2 anos e vai ser uma etapa do concurso. A partir daí, ele tem mais 1 ano de exercício da função e aí depois adquire estabilidade. O secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleison Rubim, explica por que a estabilidade vai ser só para esses cargos.
A estabilidade existe em várias democracias, mas em todas elas ela cumpre este propósito de assegurar a continuidade de um corpo de funcionários que desempenha as funções essenciais do Estado. Não aquelas funções que são de apoio, acessórias, funções que podem até deixar de existir ao longo dos anos, de acordo com a evolução tecnológica.
Graziela, você falou sobre o vínculo de experiência e sobre as carreiras de Estado. Quais são as outras 3 formas de vínculo jurídico que o governo está propondo?
Olha, Nazi, são elas: o vínculo por prazo determinado, que vai substituir as atuais contratações temporárias, o cargo com vínculo por prazo indeterminado, que também será contratado por concurso, mas sem estabilidade. Nesse caso, uma lei vai definir as situações em que o contrato pode ser extinto. E, por fim, o cargo de liderança e assessoramento, que vai substituir as atuais funções gratificadas e cargos comissionados.
E tem mudanças em outras áreas além do ingresso no serviço público?
Olha, tem sim, Alessandra. O governo quer acabar com a licença-prêmio e com os aumentos retroativos de salário. Também devem ser extintos o adicional por tempo de serviço de 1% ao ano e as promoções automáticas sem demonstração de mérito. As férias devem ser limitadas a 30 dias. Além disso, a proposta quer acabar com a aposentadoria compulsória como forma de punição. O texto também propõe acabar com a possibilidade de incorporar ao salário as gratificações por exercício de função depois de 5 anos em cargo comissionado. O governo também propõe uma mudança no desligamento dos servidores. Hoje, para os chamados estatutários, são 3 possibilidades: sentença judicial definitiva, insuficiência de desempenho, que não está regulamentada, e infração disciplinar. Isso se mantém para os atuais servidores e para os novos de carreiras típicas de Estado. Já para os que forem contratados pelo regime de vínculo por tempo indeterminado, além dessas situações, o Congresso deverá definir outras possibilidades de desligamento. Mas o secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, explica que os servidores serão protegidos de demissões arbitrárias.
Em nenhuma hipótese vai ser possível a decisão arbitrária por parte da administração. Inclusive, no texto da PEC que está sendo encaminhada para o Congresso Nacional, há um dispositivo que refere expressamente que jamais poderá ser desligado no servidor por motivos exclusivamente político-partidários. Quando isso acontecer, e para o grupo que acontecer, deverá ser impessoal, deverá ser fundamentado, deverá ser bem estruturado.
Então, Graziella, por que o governo decidiu fazer essa reforma?
Olha, Nazi, segundo o secretário Caio Mário Paes de Andrade, a ideia é modernizar a administração pública, que segue normas elaboradas há mais de 20 anos. Ele também falou sobre a necessidade de reduzir o custo da folha de pagamento, que, segundo o Ministério da Economia, aumentou 145% nos últimos 12 anos. E esses recursos, segundo o secretário, poderiam ser empregados na modernização do Estado.
Nós precisamos ter recursos para poder investir na nossa infraestrutura, para poder investir e melhorar a nossa capacidade de deixar o nosso povo ser mais produtivo. Isso nós fazemos mal e bastante desse problema vem do tamanho e da ineficiência de vários setores do Estado.
As novas regras valerão para os servidores de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e em todas as esferas, União, estados e municípios. O governo enviou a reforma ao Congresso agora há pouco, em forma de proposta de emenda constitucional. E para virar lei de fato, o texto precisa ser aprovado em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Depois disso, há ainda outros projetos de lei que precisam ser aprovados para que todas as regras entre em vigor. Alessandra Inazi.
Obrigada, Graziella Mendonça, pelas informações ao vivo.
O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na região do Vale do Ribeira, em São Paulo.
Bolsonaro participou do lançamento de projetos de pontes em 2 cidades.
As estruturas receberam investimentos de R$ 25 milhões e vão melhorar a vida de quem precisa transitar na região.
A repórter Anne Zanetti acompanhou a apresentação do projeto em Pariquera Açu.
Quase R$ 15 milhões serão investidos pelo governo federal. A obra deve começar no primeiro trimestre do ano que vem. A nova ponte será construída ao lado de uma que já existe para trazer mais vazão e segurança ao trânsito local. Os moradores estão otimistas também em relação ao desenvolvimento da cidade.
Vai melhorar bastante, porque a avenida principal aqui é muito movimento, né? Atrapalha principalmente os comércios do pessoal aqui, que fica muito movimento.
Eu acho que vai ficar ótimo, porque o nosso trânsito, olha como está. Está sobrecarregado. Então nós temos que ter uma ponte para a gente desafogar um pouco esse trânsito que nós temos aqui no centro, né?
O presidente Bolsonaro chegou à cidade e foi direto cumprimentar os populares que o aguardavam. Pariquera Sul fica na região do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo, região onde ele passou a infância e juventude. E o presidente fez questão de lembrar o tempo que viveu ali.
Em Ribeira, depois 7 Barras e meus pais, né? Se consolidaram em Eldorado Paulista, nossa antiga Xiririca. E aqui, obviamente, quase todos nós passamos. E nós temos Pariquera Sul em nosso coração.
Depois de visitar o município, o presidente seguiu de helicóptero para Eldorado, também na região do Vale do Ribeira. De Pariquera Sul, em São Paulo, Anne Zanetti.
E o repórter Carlos Molinari acompanhou a apresentação da segunda ponte, que será no município paulista de Eldorado.
O presidente Bolsonaro veio até Eldorado para entregar um projeto orçado em R$ 11 milhões e com prazo de execução de 36 meses.
Eu estive aqui em janeiro de 2015 e eu me comprometi, ó, e vou botar uma ponte aqui até porque existe a viabilidade econômica para tal. Se essa ponte agora é uma realidade, já tem orçamento para tal.
Numa cidade que vive da agricultura, especialmente da banana e do palmito pupunha, a esperança de dias melhores passa necessariamente pelas mãos do mais famoso filho da terra, como falou o assistente social Derek Oliveira.
Para nós é muito bom, eu acho que assim, tudo que vem para somar, eu acho que a cidade só tem a crescer agora.
A ponte sobre o rio Ribeira de Iguape irá ligar o bairro Nova Esperança ao quilombo de São Pedro, e é uma antiga reivindicação dos moradores de Eldorado. Da cidade de Eldorado, em São Paulo, para a Voz do Brasil, Carlos Molinari.
começou hoje a Semana Brasil.
Serão 10 dias de promoções e descontos em lojas de todo o país.
Esta é a segunda edição do evento, que visa estimular o varejo no mês de setembro.
Neste ano, com a pandemia de coronavírus, a palavra de ordem é retomar a economia com segurança.
Setembro começa com descontos no comércio para os consumidores brasileiros. É a Semana Brasil que, esse ano, marca a recuperação da economia. A iniciativa é do governo federal, que avalia como positiva a experiência do ano passado, quando a campanha foi lançada. Mais de 14 mil empresas participaram. Quem coordena a Semana Brasil é o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. E a expectativa para este ano é de resultados positivos, mesmo em meio à pandemia, como afirma o presidente do Instituto, Marcelo Silva.
Pretendemos que o comércio retome suas atividades a partir de agora, de setembro, para que tenhamos um quadrimestre, ou de setembro, outubro, novembro e dezembro, melhor. Precisamos de retomar as atividades para aumentar o consumo, consequentemente a produção, emprego, renda, impostos, enfim. Nós precisamos de que o país volte a crescer.
O objetivo é retomar a economia e o emprego com segurança. Para isso, os comerciantes têm sido instruídos pelo governo federal sobre as regras que precisam ser cumpridas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Para trazer de volta ao consumidor promoções e descontos. Luíse Gomes, de Brasília, se casou há pouco tempo e ainda está montando a casa. A servidora pública conta que vai aproveitar a campanha para comprar o que falta.
A gente ainda não tem um sofá retrátil, que é o que a gente queria, e uma Smart TV. Aí a gente viu também que vai ter agora uma oportunidade da Semana Brasil, que algumas lojas têm um plano de ter um desconto de 30% a 40%. E aí a gente acha que se eles tiverem mesmo, a gente consegue pagar à vista.
A Semana Brasil ocorre de 3 a 13 de setembro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Indústria em recuperação.
O setor cresce pelo terceiro mês seguido e avança 8% em julho.
Os detalhes daqui a pouco.
O Ministério da Saúde atualizou agora há pouco as informações sobre a situação do coronavírus no Brasil.
Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Caroline Blaut. Boa noite, Caroline.
Boa noite, Alessandra, Nádia, ouvintes da Voz do Brasil. Até o momento, o governo federal já repassou para estados e municípios mais de 25 bilhões de reais só para ações relacionadas à Covid-19. Foram habilitados quase 12.700 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença. Mais de 10.800 ventiladores pulmonares foram comprados pelo Ministério da Saúde e distribuídos às unidades da Federação, assim como mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual. Foram credenciados ainda mais de 3 mil centros de atendimento e 91 centros comunitários. 14,4 milhões de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país, sendo que 12,4 milhões deles já foram realizados. E o governo federal já distribuiu também por todo o Brasil mais de 20 milhões de unidades de medicamentos, como explica Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos.
Nós já entregamos um total de 20,3 milhões de unidades de medicamentos, conforme demanda, incluindo oseltamivir e cloroquina. Essas demandas, no caso da cloroquina, chegam a 5,6 milhões de unidades, distribuídas para as diversas regiões.
O estoque de cloroquina do governo está zerado. Já de hidroxicloroquina ainda está sendo distribuído mediante demanda. Foi apresentado ainda um balanço das ações na saúde indígena. Já foram enviados aos distritos indígenas 2,2 milhões de equipamentos de proteção individual, insumos e testes rápidos. E para o tratamento de casos leves a moderados de síndrome gripal e Covid-19, o secretário especial de saúde indígena substituto, Rodrigo Santana, explica que foram instaladas 208 unidades de atenção primária nas aldeias.
Essa estratégia prevê, na realidade, um suporte de oxigênio e atendimento 24 horas, além de propiciar aos indígenas aldeados a permanência dos mesmos nas aldeias.
Lembrando que o Ministério da Saúde recomenda que, ao sentir o primeiro sintoma, o paciente deve procurar logo uma unidade de saúde para poder iniciar o tratamento precoce. Ao vivo, Caroline Blaud.
E em meio à pandemia de coronavírus, a indústria já dá sinais de recuperação.
Segundo a pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE, o setor cresceu 8% em julho.
A produção de veículos foi o destaque do mês.
Este é o terceiro mês seguido de alta na produção industrial. Segundo o IBGE, a produção cresceu 8% em julho, em comparação com o mês anterior. O avanço alcançou todas as grandes categorias econômicas, com destaque para os bens de consumo duráveis, cujo crescimento atingiu 42%. Os bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, tiveram alta de 15%. Pela primeira vez na série histórica iniciada em 2002, 25 dos 26 setores apresentaram taxa positiva. O destaque é para o setor de produção de veículos, como explica o gerente da pesquisa, André Macedo.
Em termos de atividade, esse é o perfil de crescimento mais espalhado desde o início da série histórica. Entre as atividades, o destaque fica com o ramo de veículos automotores, impulsionado não só pela maior produção de automóveis, mas também de caminhões e autopeças.
Também mostraram crescimento de destaque a metalurgia e as indústrias extrativas. O crescimento de julho eliminou parte da perda de 27% registrada entre março e abril, momento mais intenso do isolamento social por conta da pandemia. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em menos 5,7%. Reportagem Alisson Machado.
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que estende o auxílio emergencial.
A prorrogação foi anunciada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro.
O novo valor mensal é de R$ 300 e será pago até o dia 31 de dezembro.
Para isso, foi aberto um crédito extraordinário no valor de mais de R$ 67 bilhões.
Não será necessário recadastramento e as mulheres chefes de família continuam tendo direito ao benefício dobrado.
O calendário dos pagamentos ainda não foi divulgado.
Pela primeira vez desde o início da pandemia, os micro e pequenos empresários estão mais otimistas.
E os pequenos negócios começam a dar sinais de reação diante da crise.
É o que revelou a sexta pesquisa de impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios.
O estudo foi realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.
Com a reabertura gradual dos estabelecimentos em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso do microempresário Jorge Rizuki. Ele conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários porque teve ajuda do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas.
Não foi fácil, né? Ficamos 3 meses em casa, sem faturamento nenhum. O SEBRAE, junto com a Caixa Econômica Federal, deu um suporte para a gente muito bom. Conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho, retornamos ao trabalho, com faturamento reduzido, é claro, 30%, 40%.
A sexta pesquisa sobre o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios, realizada pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, aponta otimismo em relação à retomada do crescimento da economia. 76% dos 6.506 empresários entrevistados em todo o país já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais de mais aglomeração, como feiras e shoppings populares, encontram maior dificuldade. 42% delas ainda estão fechadas. A pesquisa também constatou que houve melhora no nível de endividamento dos pequenos negócios, caindo de 40% para 36%. Já a procura por crédito saltou de 30% para 54%, como explica o presidente do SEBRAE, Carlos Melles.
A grande maioria já voltou às suas atividades, a grande maioria ainda reclama pelo crédito, aumentou a demanda do crédito. A micro e pequena empresa no Brasil, ela representa mais de 99% das empresas todas do Brasil, representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso essa notícia é tão boa, tão otimista, né?
Ainda de acordo com a pesquisa, a busca pela inovação e digitalização das empresas deixou de ser uma tendência e se tornou realidade para 66% dos pequenos negócios. Reportagem Cleide Lopes.
Melhorar o ambiente de negócios no Brasil, diminuindo a burocracia e facilitando a comunicação entre governo e empresários de outros países, por exemplo.
Esse é o foco de um novo plano lançado pelo governo federal.
A ideia é atrair mais investimentos estrangeiros para o Brasil, principalmente no pós-pandemia.
Arrumar a casa para atrair investimentos quando a pandemia do coronavírus acabar. Este é o foco do Plano Nacional de Investimentos, lançado pelo governo federal. Para alcançar o resultado esperado, o plano conta com três pilares e ações que devem ser postas em prática até 2022. No pilar governança e transparência está a organização de informações estratégicas para fazer com que o país seja capaz de atrair e reter investimentos estrangeiros. Aqui também está previsto o alinhamento de ações entre o governo federal e os estados e municípios. O segundo pilar é facilitação de investimentos. Uma das propostas é pôr em prática projetos digitais para facilitar a articulação entre o ente público e a iniciativa privada. O subsecretário de Investimentos Estrangeiros da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Márcio Lima, explica outras ações previstas.
Então nós temos aqui desde iniciativas para negociações, por exemplo, de acordos mútuos, né, de patentes. Temos também ainda iniciativas para facilitar a concessão de vistos de estrangeiros aqui no país, iniciativas de cooperação com o próprio Banco Mundial, para que o investidor estrangeiro possa, caso ele venha a ter um problema concreto em algum órgão de governo, ele possa ter uma entrada aqui única.
O terceiro e último pilar trata da agenda regulatória em busca de mais transparência e eficiência. Será feito um levantamento de medidas que podem ser postas em prática sem a necessidade de uma mudança na legislação. Para o economista José Luiz Pagno Sá, o Plano Nacional de Investimentos vem em boa hora, já que é preciso melhorar o ambiente de negócios no Brasil, adequando, por exemplo, as normas do país ao que se tem mundo afora.
O fluxo de capital internacional e o volume de recursos disponíveis é muito grande. Então, melhorar o ambiente de negócios com transparência, com aderência às normas internacionais, especialmente na OCDE, uma facilitação dos investimentos e com, claro, uma melhoria do ambiente regulatório.
As áreas que mais atraem investimentos estrangeiros no Brasil são a de petróleo e gás, energia elétrica, transporte e logística. Todos esses setores contam com projetos do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. A carteira do PPI tem hoje cerca de 350 bilhões de reais em projetos aptos a receberem recursos. A Câmara de Comércio Exterior será a responsável por coordenar, monitorar e avaliar a implementação do Plano Nacional de Investimentos. Mas a sociedade civil e os investidores também vão poder contribuir para garantir que as ações sejam postas em prática. Reportagem Luana Carli.
O Plano Nacional de Retomada do Turismo foi anunciado hoje.
A meta é manter emprego e renda oferecendo segurança para evitar a transmissão do coronavírus.
A aposta do governo é no turismo rodoviário, viagens curtas de carro ou ônibus.
E nos destinos com praia e natureza, como explica o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França.
Nesse primeiro momento, o turismo rodoviário vai ganhar força. As pessoas vão ter muita dificuldade em entrar num avião. As passagens vão ficar um pouco mais caras, a malha aérea vai ficar mais restrita. E tem muita gente que tem receio de entrar no avião no momento em que ainda não se tem o controle do coronavírus, né? Por outro lado, as pessoas querem viajar, querem sair de casa, retomar suas atividades de lazer. Então, a gente enxerga no turismo rodoviário, seja ele por meio de ônibus, seja ele pelo carro próprio, a gente identificou que não vai haver grandes viagens. As pessoas vão, no primeiro momento, fazer viagens mais próximas, o que a gente denominou de turismo de proximidade. Então, vão ser viagens mais curtas e regionais.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite para você.
Uma boa noite, até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Que cheguem rápido as crianças que digam por que.
Decide que contribuição previdenciária patronal incide no terço de férias.
Conselho Nacional de Justiça e instituições públicas do Tocantins inauguraram mais uma unidade do escritório social no estado.
Ministério Público Federal pede intervenção judicial na Vale para garantir segurança de barragens.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que contribuição previdenciária patronal incide no terço de férias.
A decisão foi tomada por maioria em sessão virtual e levou em consideração a natureza remuneratória e a habitualidade da verba. Fábio Ruas.
O relator ministro Marco Aurélio citou precedentes do STF para afirmar que a natureza remuneratória e a habitualidade da verba são dois pressupostos que devem nortear o alcance da norma constitucional que delimita a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. A maioria do plenário acompanhou o relator. A decisão tem repercussão geral reconhecida. Por isso, vale para todos os casos semelhantes.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça e instituições públicas do Tocantins, inauguraram mais uma unidade do escritório social no estado.
O escritório social facilita o acesso de pessoas que deixam o sistema prisional e seus familiares à rede de serviços de apoio em áreas como qualificação profissional, moradia, documentação e saúde.
O escritório social de Palmas, no Tocantins, terá gestão compartilhada entre judiciário e executivo, com participação de outras instituições públicas e da sociedade civil.
Essa é a 13ª unidade implantada na gestão do ministro Dias Toffoli na presidência do CNJ e nesta sexta-feira serão inauguradas mais 7 unidades no Rio Grande do Norte.
Ministério Público Federal pede intervenção judicial na Vale para garantir segurança de barragens.
Segundo procuradores, o sistema de governança adotado hoje pela mineradora tem gerado extensos e profundos danos à sociedade, além de desrespeitar os direitos humanos. Marissa Omena.
O pedido de intervenção foi feito pela Força-Tarefa do Ministério Público em Brumadinho, Minas Gerais, e se refere exclusivamente às funções corporativas encarregadas da elaboração e implantação de planos de segurança interna da empresa. Os procuradores querem que seja nomeado o interventor judicial e em até 15 dias os atuais gestores sejam afastados dos cargos. O interventor deverá elaborar um plano de reestruturação com metas de curto, médio e longo prazos.
Motociclista atingido por fios deverá ser indenizado pela Companhia Energética de Minas Gerais.
O homem morador de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, teve fraturas na face e joelho. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, o acidente ocorreu em 2015 e o motociclista teve de passar um longo período no hospital. A companhia só concordou em dar assistência 4 dias depois da internação. Por conta dos ferimentos, o homem ficou 9 meses sem poder trabalhar e teve um olho parcialmente paralisado. A justiça determinou o pagamento de R$ 650 por danos materiais e R$ 25 mil por danos morais.
E também em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho considerou nulo o pedido de demissão feito por uma trabalhadora com transtorno psíquico.
A desembargadora que analisou o caso considerou que, por causa da doença, a empregada perdeu temporariamente a capacidade de decisão. Daiane Garcês.
A trabalhadora de Poços de Caldas apresentou atestados e laudos médicos provando que tinha um longo histórico de quadro depressivo, doença que, de acordo com a desembargadora era de conhecimento da empresa. Segundo a magistrada, o pedido de demissão feito logo após a funcionária ser liberada pela Previdência para voltar ao trabalho deve ser analisado no contexto desse período conturbado em que ela estava. Com isso, a Justiça determinou a reintegração da trabalhadora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que altera regras de licitação durante a pandemia. Governo apresenta proposta de reforma administrativa. Texto divide opinião de senadores. No mesmo Mundial da Doença de Alzheimer, um projeto cria uma política pública para enfrentar essa e outras demências. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que amplia o alcance do regime diferenciado de contratação e aumenta os limites para a dispensa de licitação. Senadores contrários à proposta citam o enfraquecimento da pandemia e o aumento dos casos de corrupção. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 961 de 2020 estende para todas as licitações o regime diferenciado de contratações. A flexibilização valerá para obras, serviços, compras, alienações e locações durante a pandemia. A relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, negou que a flexibilização do RDC facilite os casos de corrupção ao citar a publicação de todos os gastos.
A MP se opõe à corrupção, no seguinte sentido: os desvios observados nos últimos meses são, em sua maioria, relacionados a bens e serviços de combate à pandemia. No caso, a lei aplicada é a 13.979 de 2020 e ela não foi tocada pela medida provisória 961.
A MP 961 também permite o pagamento antecipado a partir da apresentação de garantias ou crédito. Contrário ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ponderou que as compras e obras emergenciais em decorrência da pandemia já foram feitas.
O momento mais grave da crise, que demandava contratações rápidas, aquisições rápidas, já passou. Então, na verdade, o que nós entendemos deste momento é aquilo que o ministro Salles verbalizou na famosa reunião ministerial. É tentar passar a boiada enquanto todo mundo está prestando atenção na pandemia.
A medida provisória também aumenta para R$ 100 mil e R$ 33 mil reais os limites para a dispensa de licitação para obras e compras. A MP segue para a sanção presidencial.
Os Ministérios das Relações Exteriores e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vão receber crédito extraordinário de R$ 418 milhões. O plenário aprovou a medida provisória que liberou o dinheiro para ser usado em ações de enfrentamento ao coronavírus. Repórter Raquel Teixeira.
A ciência e tecnologia vai ficar com R$ 352 milhões de reais para instalar 1.000 pontos de internet banda larga em hospitais indicados pelo Ministério da Saúde, estruturar laboratório de biossegurança no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, ampliar a capacidade de processamento de testes rápidos para detecção da Covid-19 e outros vírus respiratórios na Fundação Oswaldo Cruz e implantar unidades de apoio à rede de vigilância epidemiológica. As relações exteriores ficam com R$ 66 milhões de reais. E os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator do projeto, detalha o destino destes recursos.
Que apoio aos brasileiros que estão retidos no exterior em razão de cancelamento de voos, fechamento de fronteiras e também cooperação humanitária. Então, é um crédito suplementar de suma importância.
A MP, que também já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, segue agora para a promulgação.
E seguiu para análise da Câmara dos Deputados o projeto que veda o corte e a interrupção de bolsas de estudos e auxílios para pesquisas durante a pandemia, incluindo os programas de iniciação científica e de docência, além da bolsa permanência na graduação. Autor do projeto, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse que a pandemia tem mostrado demonstrada a necessidade de pesquisas e seguiu para a promulgação a medida provisória que repassa R$5 bilhões para o Fundo Geral de Turismo. O dinheiro será usado em pagamento de salários e investimentos em infraestrutura. Foi apresentada nesta quinta-feira a proposta de reforma administrativa que vai abranger todos os poderes da União, de estados e municípios. E as primeiras impressões dos senadores sobre a redução de custos, um dos principais objetivos da reforma, são divergentes. Repórter Maurício De Sante.
Os dois objetivos principais da reforma administrativa são a redução de custos e a melhoria da gestão do setor público. Entre as medidas estão a proibição da progressão automática na carreira, maior rigor nas avaliações de desempenho e fim da estabilidade para a maioria das funções. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, acredita que a reforma é um primeiro passo para diminuir as distorções que existem no setor público.
Será apenas um elemento para reduzir o custo da máquina oficial, mas deve ser valorizada, e muito. Não se chega ao fim sem começo.
Já o líder da oposição, Randolfe Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que o texto enviado ao Congresso irá aprofundar as desigualdades.
Essa é uma reforma administrativa que não reduzirá em nada o gasto público e aprofundará as desigualdades que já existem no serviço público. Se o parlamento quer fazer alguma mudança, o parlamento tem que primeiro se dar o exemplo. Tem que reduzir as verbas indenizatórias dos gabinetes dos parlamentares.
As mudanças só vão atingir os futuros servidores públicos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que ninguém é obrigado a se vacinar contra a Covid-19. Para Humberto, a posição de Bolsonaro é absolutamente equivocada, pois quando o interesse coletivo está em jogo, a liberdade individual perde sentido. Ele destacou ainda que, do ponto de vista econômico, a declaração do presidente também é equivocada.
Em vários lugares onde a retomada das atividades está acontecendo e onde os trabalhadores passam a ser acometidos pela doença, a atividade econômica tem que novamente ser suspensa. Então, se nós queremos fazer com que o Brasil, o mais rapidamente possível, volte a trabalhar, que as atividades econômicas andem a pleno vapor, nós temos que garantir que a maior parte da população esteja imune à Covid-19.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade se mobilize e pressione o Senado a votar rapidamente projeto que duplica a pena de quem praticar crimes contra a administração pública durante a pandemia. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Girão aproveitou para defender um projeto dele que vai no mesmo sentido. Trata-se da proposta que classifica como hediondos os crimes praticados contra a administração pública durante o estado de calamidade pública.
Como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. No momento de fragilidade que vive o povo brasileiro, preocupado com o emprego, com saúde pública, bilhões e bilhões de reais sendo enviados para os estados e municípios, o que está sendo feito desse dinheiro? Quem desviar uma situação dessa é algo extremamente covarde, extremamente desumano até, e merece punição dobrada e que esse crime seja levado à categoria de hediondo, isso é o mínimo.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, afirmou que a emenda constitucional que torna permanente o Fundeb foi uma vitória de toda a sociedade. Ele destacou o aumento escalonado dos investimentos da União no fundo de 10% para 23% até 2026. O senador também considerou fundamental que desses investimentos da União, 5% sejam reservados à educação infantil, creche e pré-escola, o que é indispensável para a boa formação das crianças brasileiras, na opinião dele.
O novo Fundeb, inserido na Constituição Federal, nos permitirá ter novas esperanças sobre o futuro educacional do nosso país.
Setembro é o mês mundial da doença de Alzheimer e um projeto em análise no Senado cria uma política pública para enfrentar essa e outras demências. Repórter Pedro Pincer.
Pelo menos 2 milhões de brasileiros têm a doença de Alzheimer, tipo mais comum de demência, que é caracterizada pela perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, como atenção, memória, percepção, raciocínio e linguagem. Está em análise no Senado um projeto de Paulo Paim, do PT Gaúcho, que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. O texto prevê, entre outras medidas, a promoção de campanhas sobre o assunto pelo Ministério da Saúde. O senador fala sobre suas expectativas com o projeto.
Que se aumente o número de consciência da sociedade com relação ao cotidiano
necessidades e dificuldades vividas por esses pacientes acometidos por essa doença.
O geriatra Leandro Minoso diz o que pode ser feito para prevenir a doença de Alzheimer.
Atividade física, estimulação cognitiva, tratamento de diabetes, de hipertensão, interromper o tabagismo.
Ele também explica quais são os primeiros sinais da doença.
Aqueles relacionados à dificuldade na memória recente, não conseguir se lembrar das coisas mais recentes. A memória mais antiga, ela demora para ser acometida no Alzheimer.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Avanço da Covid entre indígenas preocupa parlamentares e organizações.
Serviço e indústria divergem em diversos pontos da reforma tributária.
Reforma administrativa atinge futuros servidores civis de todos os poderes.
Boa noite. O governo federal entregou hoje ao Congresso a primeira parte da PEC da reforma administrativa, que prevê mudanças no serviço público civil nos três poderes de todos os entes federativos.
A proposta vale apenas para os futuros servidores públicos. Membros de poder, como juízes e políticos, além de militares, ficam de fora das mudanças.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que pretende garantir uma tramitação rápida da matéria. Na noite de ontem, ele apresentou a proposta de reforma administrativa da Câmara.
Entre as mudanças propostas estão a redução do salário de ingresso dos novos servidores na carreira do Legislativo e a extinção de 1.000 cargos efetivos, sendo 633 imediatamente.
Para Maia, o objetivo das reformas administrativas do Executivo e da Câmara é melhorar a gestão da administração pública para otimizar o gasto público.
Economia. Em audiência da Comissão Mista da Reforma Tributária, a Confederação Nacional de Serviços e a Confederação Nacional da Indústria deixaram bem claro que atuam em campos opostos na discussão.
A recriação de um tributo nos moldes da antiga CPMF é um dos pontos de divergência entre os setores. Quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
O setor de serviços quer começar o debate pela desoneração da folha de pagamento das empresas com a criação de um tributo semelhante à antiga CPMF, com alíquota de 0,81% sobre saques. Já a indústria é contrária à CPMF e defende que na criação do novo imposto sobre valor agregado, alguns setores de serviços, como saúde e educação, além dos produtos da cesta básica, recebam uma devolução de parte do imposto pago. O novo imposto sobre valor agregado teria a função de substituir tributos sobre o consumo, como PIS, COFINS e ICMS, e tem nomes diferentes para cada proposta em tramitação. O setor de serviços diz que será prejudicado por uma alíquota única do imposto, porque como ele será não cumulativo, em cada etapa da produção será descontado o imposto pago na fase anterior. Daí a necessidade de uma alíquota maior para manter a arrecadação. Ocorre que o setor de serviços teria poucos créditos a receber, porque funciona basicamente com mão de obra. Neste caso, para eles, seria melhor discutir primeiro a retirada de impostos sobre folha de salários. Proposta já anunciada pelo governo, mas ainda não detalhada. Luíde Nessi, vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços, diz que a alíquota de 0,81%, bem maior que a de 0,38% praticada na antiga CPMF extinta em 2007, substituiria a contribuição do INSS, INCRA, Salário Educação e poderia reduzir em 3 pontos percentuais a alíquota previdenciária do trabalhador. Luíde afirma que o imposto é fácil de recolher e difícil de sonegar. Como o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson de Andrade, rebateu, afirmando que a CPMF não diferencia ricos e pobres e é cumulativa, Luíde foi incisivo.
Eu gostaria que a CNI fizesse uma análise correta e crítica da proposta que nós temos com números, e não com apenas palavras ou com slogan. Por favor, nesse momento nós temos que colocar todas as cartas na mesa. Se nós não colocarmos essas cartas mesmo, não estamos sendo honestos para o Brasil e para os empresários e especialmente para o legislador.
Robson de Andrade respondeu que é melhor criar uma forma de tributar os serviços de internet sediados em outros países e que hoje não pagam nada no Brasil.
Eu conheço a proposta sobre CPMF
da Confederação Nacional de Serviços desde a época de 2000. É uma proposta antiga, não existe nenhuma novidade, e ela já foi rebatida com números e dados em discussões dentro do Ministério de Economia, na época Ministério da Fazenda. Nós temos todos os dados e números, então a hora que a Confederação Nacional dos Serviços tiver interesse, está à disposição para que a gente apresente os dados e números contra essa proposta de um imposto único.
O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, concordou com a CNI no argumento de que as perdas iniciais de alguns setores poderão ser compensadas por um sistema mais eficiente.
Todos os setores vão ganhar. Não há setor que não ganhe com essa reforma tributária. A hora que a barra da renda subir, que a população brasileira começar a ficar mais rica, tiver mais poder de compra, mais consumidora, nós vamos ter todos os setores ganhando. Não há como nenhuma das confederações ser contra essa reforma tributária. Isso é um lesa pátria. Nós temos que dar um apoio patriótico.
Já o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, acredita que as propostas que defendem um imposto único sobre transações financeiras deveriam ser consideradas.
São propostas que, de fato, iriam reduzir a sonegação fiscal. Então, são situações que temos que profundamente discutir, para além de uma ideia de simplificação tributária, como são algumas das propostas apresentadas, discutir algo que vai de fato impactar na vida do cidadão brasileiro.
O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, diz que a proposta que substitui 5 impostos sobre o consumo por um único imposto sobre bens e serviços pode aumentar os preços dos planos de saúde em 21,6% e em 15% os serviços hospitalares. Ele afirmou que em 118 países estudados, 76% não tributam o setor de saúde. Wander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte, pediu que a reforma não trate os combustíveis como deverão ser tratados cigarros e bebidas, ou seja, como uma tributação maior para desincentivar o consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Chegou à Câmara a medida provisória do Executivo que oficializa o auxílio emergencial de R$ 300,00 que será pago entre setembro e dezembro. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, que também traz a MP que libera R$ 67,6 bilhões para o Ministério da Cidadania pagar o benefício.
O novo benefício, que o governo chama de auxílio emergencial residual, será pago automaticamente aos atuais beneficiários, que não vão precisar requerer as novas parcelas.
Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, entende como fundamental a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro de 2020, mas com a manutenção do valor em R$ 600. Ele ressalta que são esses recursos que estão mantendo as famílias, em especial do Nordeste e do Norte, e principalmente aqueles que perderam seus empregos.
Eduardo da Fonte também apoia a criação da Renda Brasil e sugere que os recursos para o pagamento desse benefício venham da criação de um imposto sobre grandes fortunas. Dessa forma, ele acredita que haverá uma melhor distribuição de renda no país.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, diz que ficou impressionada com o posicionamento de alguns parlamentares que votaram contra a proposta que aumenta a punição para o desvio de verbas reservadas ao combate à pandemia.
Paula Belmonte entende que a corrupção deve ser encarada como crime hediondo e que é uma crueldade roubar recursos da população que enfrenta uma grave crise sanitária e econômica.
Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, também acha inacreditável que alguns parlamentares tenham se manifestado contra o projeto que endurece as penas para desvio de recursos públicos reservados à pandemia. A deputada enfatiza que a política, por si, não é corrupta. Ela avalia que pessoas corruptas na sua vida pessoal é que se aproveitam da vida pública para cometer atos de corrupção.
Já Giovanni Querini, do PL Gaúcho, entende que o projeto que amplia a pena em caso de corrupção relacionada à pandemia cria mais populismo do que resultado. O deputado afirma que, obviamente, ninguém defende a corrupção, mas ele considera que o Brasil já tem leis demais e o que a sociedade, de fato, precisa é que os gestores públicos tenham mais caráter e bom senso.
Giovanni Querini ainda critica a cobertura das notícias sobre a pandemia por parte da imprensa tradicional. Na opinião dele, existe uma má vontade dos veículos de comunicação em noticiar possíveis tratamentos precoces para a Covid-19 que envolvam a hidroxicloroquina.
Joaquim Passarinho, do PSD paraense, pondera que uma lei não muda o caráter de ninguém. Mas, em seu entendimento, ampliar a pena para a corrupção relacionada à pandemia é uma demonstração clara de que a Câmara não compactua com o desvio de dinheiro público. Para ele, a corrupção e o mal-caratismo estão em todos os partidos, mas é preciso criar leis rígidas para coibir tais atos.
Para a doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, é fundamental criminalizar funcionários públicos corruptos e ladrões em todo o território nacional. No entendimento da parlamentar, os principais afetados com os desvios de recursos da pandemia são os médicos e todos os profissionais de saúde que ficam sem EPIs e os pacientes que ficam sem respiradores e sem remédios.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que a peça orçamentária do Executivo não dá condições para tornar realidade as obras de infraestrutura, o programa Renda Brasil e a Casa Verde Amarela. Para ele, o perfil fiscalista do governo ignora que no processo pós-pandemia é o Estado que precisará estar presente nas ações para dinamizar a economia. O deputado diz ainda que a valorização do salário mínimo não encontra espaço no governo atual.
Schiavinato, do PP do Paraná, elogia a criação do programa Casa Verde Amarela e pede que o governo federal também institua um programa habitacional para cidades com menos de 100 mil habitantes. Segundo ele, isso garantiria mais empregos diretos e indiretos e impediria o aumento do fluxo migratório do interior para as capitais.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, pede urgência para a votação de projeto de sua autoria, que prevê normas para parcerias celebradas entre as administrações federal, estadual e municipal e organizações da sociedade civil e entidades filantrópicas, enquanto durar o período de calamidade pública. Ele justifica que a proposta dará segurança jurídica aos termos de colaboração e convênios celebrados entre o poder público e essas instituições.
Após 5 meses de fechamento, Fernando de Noronha anunciou a reabertura gradual para turistas. Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, lembra que 99% da atividade econômica da ilha depende do turismo e espera que esse recomeço venha com muita prosperidade para a população local.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, pede rapidez na resolução do impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos por conta da renovação do acordo para importação do etanol. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, ele afirma que o acordo pode ser prorrogado caso o governo estadunidense aceite zerar a tarifa para exportação do açúcar brasileiro.
Transportes. A Câmara aprovou proposta que cria um auxílio de R$4 bilhões para as empresas de transporte coletivo. No entanto, Afonso Mota, do PDT Gaúcho, critica a restrição do benefício para municípios com mais de 200 mil habitantes. Ele considera o critério injusto com uma parcela importante das cidades brasileiras e defende que o benefício seja destinado a cidades com 50 mil habitantes.
Para Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, a aprovação da ajuda para o setor de transporte coletivo é mais uma prova de que a Câmara está atenta aos problemas causados pela pandemia. O deputado ressalta que as ações dos parlamentares nos últimos meses buscam amenizar os prejuízos que o coronavírus trouxe à sociedade.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, analisa que a proposta já enviada para análise do Senado deveria prever mais contrapartidas às empresas de transporte. Ela não considera certo disponibilizar R$4 bilhões às empresas sem exigir a garantia da manutenção do emprego e dos direitos trabalhistas, uma boa qualidade do serviço e transparência no uso dos recursos.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, celebra a aprovação da ajuda de R$4 bilhões para empresas de ônibus e metrô na pandemia. Mas ele defende que a contrapartida para o recebimento desse auxílio seja de que as empresas mantenham os empregos de seus funcionários até o fim da crise sanitária.
Zé Neto, do PT da Bahia, destaca que o transporte coletivo feito por vans, se estiver regulamentado nas regiões metropolitanas, também foi previsto no projeto. O parlamentar pede que, após a aprovação no Senado, o governo federal agilize o repasse às empresas para tentar salvar os sistemas de transportes urbanos de muitas regiões.
Saúde.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, repudia a portaria publicada pelo Ministério da Saúde, que obriga os médicos a notificarem a polícia sobre casos de interrupção de gravidez em vítimas de estupro. Na avaliação da deputada, a portaria constrange os profissionais de saúde e violenta ainda mais as mulheres que já sofreram violência sexual.
Samia Bonfim informa que encaminhou uma denúncia para a Organização das Nações Unidas sobre as violações do Estado brasileiro contra as mulheres vítimas de violência. A parlamentar também afirma que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal por considerar a portaria inconstitucional.
Foi aprovado na Câmara projeto de autoria de Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial durante o estado de calamidade pública. A parlamentar justifica que o isolamento social é a forma mais eficaz para evitar a Covid-19. A proposta agora aguarda a apreciação do Senado.
Boni Queiroz, do PDT de Pernambuco, afirma que o governo federal não vai naturalizar a pandemia do novo coronavírus e os estragos que a pandemia tem provocado no país.
Segundo Boni Queiroz, não é a criação de slogans positivos que será capaz de vencer a Covid-19, mas sim uma forte articulação política. O congressista alerta que a Câmara não pode servir de linha auxiliar da gestão Bolsonaro, dando voz ao negacionismo e à irresponsabilidade.
Homenagem. Gastão Vieira, do PROS, se solidariza com o governador do Maranhão, Flávio Dino, pela morte de seu pai, Sálvio Dino. O parlamentar ressalta a história de Sálvio Dino, que foi o primeiro deputado cassado em 1964, um homem destemido e culto, que foi membro da Academia Maranhense de Letras e deixou um grande legado para o país. Direitos Humanos.
Governo e representantes de povos indígenas divergem sobre o número de índios infectados no Brasil pela Covid-19 e sobre as medidas adotadas para garantir o isolamento desses povos. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A tabela da CESAI mostrava, no dia 3 de setembro, quase 24 mil infectados e 392 mortes. Já a tabela da entidade da sociedade civil, a PIB, traz quase 30 mil infectados e 779 mortes na mesma data. Segundo o secretário de Saúde Indígena, Robson Santos Silva, a CESAI trabalha com números que atingem os índios que moram em aldeias, não em cidades. Para estes, o atendimento ocorre pelo SUS e os números entram na estatística geral apurada em cada cidade. Por decisão tomada no início de julho pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, em ação movida por partidos de oposição, a CESAI passou a ter que atender também os índios que moram em áreas urbanas, o que, segundo Robson Santos Silva, desorganiza a qualidade do atendimento.
A CESAI atende a mais de 6.200 aldeias e o público-alvo da CESAI são os indígenas aldeados. É claro que não se nega que uma pessoa nasce e morre indígena, mas é importante também dizer que todos os brasileiros são atendidos pelo SUS. Nesse contexto, aquela população que não estiver dentro das aldeias, cabe a cada um dos demais entes da tripartite do SUS, ou seja, municípios e estados.
O secretário de Saúde Indígena explica que, entre as medidas tomadas, está a instalação de unidades primárias para enfrentamento à Covid nas terras indígenas, com atenção de média e alta complexidade. Em julho, durante uma audiência pública na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que analisa o combate à Covid-19, houve desencontro nos dados sobre o vírus entre os índios. Segundo a FUNAI, existem 217 barreiras sanitárias para as terras indígenas, com a suspensão de autorizações para entrada nesses territórios. Mas a advogada do Instituto Socioambiental, Juliana de Paula Batista, ressalta que existem diferentes situações indígenas que demandam soluções igualmente diversificadas. Essa também é a preocupação da coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima.
O ideal é que não entrasse o coronavírus nas aldeias, né? Era preciso ter reforçado as barreiras sanitárias, que as próprias comunidades tomaram iniciativa. Era necessário estabelecer quais as vias de contaminação. E a gente sabe que as ilegalidades relacionadas à invasão às terras indígenas não cessaram, como a entrada de madeireiros, de garimpeiros, e aí deveria ser tomado uma ação para fortalecer essas fiscalizações de forma mais permanente, para evitar que invasores adentrassem nas terras indígenas, assim promovesse ainda mais a contaminação.
Em julho, o secretário de Saúde Indígena, Robson Santos Silva, havia afirmado em audiência pública na Comissão Externa da Covid-19 que vagas de médicos e enfermeiros na CESAI de Mato Grosso não eram ocupadas, apesar de o salário ser o dobro do pago a médicos e enfermeiros no estado. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, reforça.
Nós dependemos de pessoas, de terceirizados, dependemos de médicos que se apresentem nesses postos e não é um tratamento igual em todo o país, até porque é um sistema descentralizado também. Mas nós temos a busca pela melhor qualidade.
O coordenador da Comissão Externa de Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, lembra que os agentes de saúde podem ser também vetores de contaminação.
Então, o que é necessário é a testagem efetiva de todos os agentes que vão ter contato com o povo indígena. Qualquer indígena que tenha necessidade de ir até a cidade, ele tem que ser testado na ida e na volta, porque ele pode levar a doença para a sua comunidade.
No combate ao coronavírus, a FUNAI afirma que foram investidos em ações preventivas R$24 milhões. Mais de 280 mil cestas básicas foram entregues a indígenas e cerca de 48 mil kits de higiene e limpeza também foram entregues. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.